Ó, você vai ver na gravação, você tá no meio. Tá no meio?
Vamos traçar o. Como é que é? O Tratado de Tordesilhas aqui. Ó, que aula de história, hein? O Tratado de Tordesilhas. O que é o Tratado de Tordesilhas?
Pô, você viu que o André tá me dando uma aula de geografia ontem, na outra
É verdade,
viagem.
a gente tava lá em Floripa ontem e eu tava ensinando pra Ana de onde vinham os
Altitude de
mariscos.
Curitiba.
E de onde vinham os
Não,
mariscos
mas isso
também.
era de biologia, não
Biologia.
geografia, né,
Sim,
Tom?
mas eu falei onde vivem os mariscos, ou seja, geografia.
Ah, geografia das pedras.
Sim, porque os mariscos vivem onde? Tipo, se vivem onde? Em Curitiba? Mal a geografia.
É os mariscos na pedra.
No mar. Marisco de calças quadradas.
Ai,
Agora o Renato, o cara da pasta nossa. Ah, parece.
Deus. Nossa, essa foi horrível,
Foi,
né?
eu não sei o que tem. Acho que
Nossa.
o meu lado. É, sabe por que é o problema disso, né? Sabe por que eu não tô engraçado?
Por quê?
Porque hoje você roubou todo o meu humor. Você veio fantasiado de palhaço já.
Ô, cara.
Já veio de roupa de palhaço. Aí por isso que eu não tô engraçado hoje. Se essa roupa de palhaço puxa todo o humor pra você. Por isso que minha piada tá muito de tiozão. Porque eu descobri agora que eu sou cringe. Eu sou muito cringe. Fazer piadinha é
Ui,
cringe.
você é muito
Ai, isso é
cringe.
muito cringe. Ai, o legal mesmo é se fantasiar de palhaço. Olá! Seja bem-vindo
Seja bem-vinda!
a mais um episódio desse gelado curitibano. E muito friorento podcast.
O lado.
Criativo.
Vivo. Let it go, let it go. Oh, isso foi muito boa, cara.
É, porque a gente está gelado. Estamos com o ar quente ligado aqui em Curitiba, mas está fazendo já 8 graus, com chuva lá fora, está perto de nevar, e amanhã, de manhã, estará menos um. E no
São
outro dia.
Pedro, por favor,
Por favor, cara, pare.
fecha o
Olha aqui, ó. Vocês
freezer.
estão vendo aqui como é que tá aqui atrás, né? Tá escuro, tá escuro, tá escuro. E são 4h50 da tarde. 4h50. Ê, beleza.
Delícia trabalhar
Que
assim,
delícia,
né?
que gostoso. Tá
Muito
gostoso. Só tô com essa
bom.
blusa aqui porque tá o ar quente ligado. Mas vamos então para um papinho gostoso hoje para aquecer nossos coraçõezinhos nesse inverno. Minha irmã hoje pediu por conselhos. Conselho de
Conselhos.
irmão mais velho.
Na
Me diz aí, Ana, o
verdade,
que você quer saber de mim?
não, na verdade foi assim, ó. Tudo começou porque nós fomos viajar esse final de semana pela primeira vez, nós três juntos. Eu, o André e a esposa do André, a Gi. A gente foi pra praia tirar uns diazinhos ali pra aproveitar e conversamos profundamente. Além de irmãos, nós somos amigos, né? E ele me deu alguns conselhos. E hoje eu quis trazer pra esse podcast pra ele dar para mim, Moá, Me, Myself and I, 7 conselhos da vida dele, já que ele é 6 anos mais velho que eu, né? 7 conselhos mais importantes que ele aprendeu na vida dele. E aí, como essa conversa vai ser bem maneira, legal, quis trazer para vocês também.
Sabe, conselho número um, quando você tomar sorvete, sempre toma um golinho de água pra não dar dor de garganta.
Não saia na friagem. Tipo
Exatamente. Conselho
sereno.
número dois, não pegue sereno, porque sereno é mortífero, vocês não sabem. Sereno, segundo minha avó, pode te dar câncer até. O sereno é o maior
Nossa,
inimigo
André.
da humanidade.
Vamos falar sério
Não, vamos
agora?
falar sério.
Ó, eu só falei que você é 6 anos mais velho que eu. Mas a gente não falou. Quantos anos você tá hoje?
Eu tenho 34 anos. Quantos anos você tá? Essa é a maneira de perguntar.
Quantos você tá?
Quantos anos você tem?
Quantos anos você
Eu
tem?
tenho 34.
Tá. E você começou a trabalhar com quantos anos?
Eu comecei a trabalhar com 18 anos.
18
Quando,
anos?
foi quando eu acabei de entrar na universidade. Acho que eu tinha 17 para 18. Quando entrei na universidade, é isso, né? Mais ou menos que a gente entra na cidade. Nossa, tô ficando
É.
velho, não lembro.
16 para 17 ou 17
Não,
para 18?
17 para 18. Quando tinha 17 para 18 foi quando eu comecei a trabalhar.
E você era bem diferente naquela época, quando você começou, imagina do que você é hoje, né?
Eu era mais feio.
Não, mas
Hoje eu sou
além de.
sexy,
Não, tô falando
belo,
sério.
forte, esbelto.
Convencido.
Não. Sou muito mais humilde hoje, que é um dos meus maiores defeitos. Não, brincadeira. É claro que eu era diferente. Eu era mais imaturo. Putz, o que eu conhecia como vida e a experiência que eu tinha era muito menor.
É, eu falo isso porque a gente aprende muito ao longo do tempo com a vida, né? Principalmente na vida profissional. Por exemplo, eu não sabia, não é que eu não sabia, eu não ligava para uma pizzaria para pedir uma pizza, pois eu tinha vergonha. E hoje estou aqui falando com 1 milhão de aquelas mais exageradas. E hoje estou aqui gravando esse podcast.
Mas quem nunca teve vergonha de pedir uma pizza na vida, né? Parece que é o maior trauma do adolescente. Pai, vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza. Ligue lá para pedir, então. Eu acho que quem inventou esses aplicativos de entrega, não vou falar nomes, a não ser que patrocine a gente, mas quem inventou foi um cara cara que tinha muita vergonha de pedir pizza, falou assim, sabe uma coisa? Vou evitar o aplicativo. Deve ter sido curitibano, no mínimo, né? Vou aqui, porque eu nunca mais preciso ligar para esse pessoal.
Não, mas enfim, ó. Depois que eu comecei a trabalhar também, fiz estágio, eu mudei muito a maneira como eu sou. Eu aprendi, evoluí muito profissionalmente, né? E a vida profissional é uma das coisas que faz a gente evoluir. Tinha uma frase assim que a minha mãe falava, eu lembro, ela falava assim, olha, eu prefiro que você sofra em casa do que você sofra no mundo lá fora. Mas o mundo lá fora, querendo ou não, é meio que inevitável. Você acaba sofrendo, você
mundo
acaba...
lá fora, ele vai te dar porrada.
Não, e vai mesmo.
Rafa, Rafa, ah, não pode pôr, que senão eles vão derrubar nosso vídeo. Tem aquela cena do Rock.
É, essa
que
cena
que o Rock
aí
fala assim, essa é a maior lição que você vai aprender hoje. Não, mas eu tô falando sério agora. Não, não estou de brincadeirinha. Eu sei que a gente vai muita brincadeira, agora é brincadeirinha. Que o Rock fala assim, não importa o quanto forte você bate, o que importa é quanto você apanha e consegue levantar de volta. Por quê?
It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward.
Porque ninguém bate mais forte do que a vida. E a vida vai te bater, e o que vai fazer a diferença é quantas vezes você apanha dela e você levanta e tá pronto pra outra.
Exatamente. E aí, como o meu André, meu irmãozinho querido mais velho...
Que cuido dela.
Cuida. E, na verdade...
Mexe com a minha irmã, hein?
Eu sempre peço conselhos e conversas com ele em relação a crescimento, né? Profissional e pessoal também. E aí, queria, André, que hoje você me desse os seus... sete maiores aprendizados da sua vida e compartilhasse comigo, com essa galera maravilhosa.
Vou compartilhar com vocês, primeiro de todos. Não, vou falar sério agora, prometo que vou falar sério. Uma das coisas assim que... Primeiro, vamos falar por tópicos? Vamos falar por tópicos. Sim. Número um.
Qual foi o maior?
Faz assim, ó. Cara, eu acho que assim, primeira coisa, você nem sempre acerta de primeira. Eu acho que a gente... Eu não sei se isso tem a ver com a minha criação. Eu não quero falar assim, André, eu vou colocar só um pouquinho pra cá, só tratar de Tordesilhas aqui, ó. Só um pouquinho pra cá, só pra ele olhar pra mim, daí você puxa, a gente só vai assim, ó.
Vai.
Tá certo.
Vai, palestrinha.
A primeira coisa, assim, que eu não sei se tem a ver com a minha criação, mas, claro, sempre me esforcei, sempre estudei muito. Só que meus pais reforçavam isso também, sabe? Ah, você é muito inteligente. Dá aquela sensação de que você vai conseguir tudo o que você quer. E quando você entra... Eu lembro que eu fiz o terceirão e consegui entrar numa universidade federal, que tem muita gente que quer isso na vida. A primeira impressão que você tem é assim, beleza, minha vida tá feita. Então, pô, passei aí numa federal, agora é só terminar a faculdade, vou conseguir um emprego bom e a vida vai tocar normal aí. E tudo, não que vem fácil, né, mas tudo vai acontecer da maneira como eu espero. E quando eu entrei na federal, deu um ano e eu comecei a duvidar se eu devia estar ali mesmo, se eu devia estar estudando esse curso, você começa meio que a entrar em parafuso. Sabe, porque você achou que você tinha toda a sua vida planejada e de repente você não tem toda a sua vida planejada e você vai ser uma daquelas pessoas que você achava, nossa, o cara tá perdido, aquela pessoa tá perdida, ou desistiu, nossa, desistiu de um curso, e eu era um desses. E daí começa a vir toda aquela coisa, né, da pressão de você não querer decepcionar os outros, de não querer decepcionar teus pais também, porque você errou, e eu errei na escolha que eu tinha, sabe? E é engraçado porque eu troquei de curso, fui fazer marketing, né, me formei em marketing, transferi para marketing. E daí depois eu comecei, logo depois que me formei, eu fiz estágio, tudo na faculdade, só que nesse meio tempo eu fui fazer um curso de chefe de cozinha. Isso foi no meu penúltimo ano de faculdade. Porque o que eu fazia? Eu estudava de manhã, fazia o curso de chefe de tarde, e eu dava aula de inglês de noite, eu parei de estagiar, eu não estava estagiando na minha área. Então quando eu me formei, ó, eu tomei, porque daí eu não tinha nenhum emprego engatado, e voltei a dar aula. Depois assim, não, putz, beleza, vou voltar a dar aula de inglês, depois comecei a dar aula por conta, fazer alguns materiais também de apresentação em inglês, daí tudo. E daí eu voltei para o mundo corporativo, voltei a trabalhar em empresa, porque eu achava, não, esse é o meu mundo. Na hora que, então, agora, a hora que eu voltar para uma empresa, beleza, agora tá tudo feito. Aí deu, tipo, alguns anos nas empresas que eu tava trabalhando, eu pensei, tá, não quero estar aqui. Aí eu entrei em parafuso de novo, porque, cara, eu não me acho. O que eu quero da minha vida? Então parece que eu nunca acertava. E hoje, com 34, e claro, eu comecei minha empresa com 29 para 30, eu olho assim que tudo isso que eu passei foi totalmente necessário para eu estar onde eu tô hoje, todas essas experiências. E ok você não acertar de primeira. A gente tem uma pressão muito grande, assim, infelizmente, quando você tá pra entrar na universidade e tudo, de que você tem que fazer uma escolha super importante com 16, 17 anos, que ela é definitiva e parece que isso vai, sabe, afetar o resto da tua vida. Vai, mas não necessariamente você precisa trabalhar com isso. E às vezes não é nem só a universidade, às vezes é trabalho. Você tá numa empresa e parece que você vai estar ali pro resto da tua vida. E não, sabe, você pode mudar, você pode se reinventar. A Ana é uma pessoa que se reinventou. Mas vai dizer, você entrou em parafuso alguma vez? E parece que você não acertava onde você queria trabalhar?
Ah, sim, eu acho que foi quando, logo quando eu tava na faculdade, né? Eu tava no segundo período, eu queria desistir. Só que a gente tinha muito aquela pressão, né? Poxa, paguei, eu na Flávia, sou uma irmã, não tão inteligente. Não, inteligente eu sou, só não aprendo tão rápido como meu irmão André.
Ah, a gente é diferente.
E meus pais estavam pagando faculdade pra mim particular, já tinham pago ali uns 2 anos, e eu queria desistir. Eu falei, cara, como que eu vou desistir de um negócio agora? E entrei em parafuso, porque não era aquilo que eu queria fazer. Várias outras situações na minha vida, né? Depois, quando eu tava na pesquisa, depois, quando eu tava na estética, não me achava. E nunca achei que eu ia me reinventar aqui dentro da empresa, trabalhando com marketing. E até acho legal que você falou que a gente nem sempre acerta de primeira. Você contou essas duas pontuações da sua vida, mas aqui na empresa a gente também não acertou de primeira.
Eu tava pensando nisso agora. A gente também não acertou de primeira aqui. E claro que a gente foi fazendo ajuste, foi melhorando o que a gente fazia. Mas se eu não tivesse já passado, talvez, por tudo isso na minha vida, entendido que nem sempre você serve de primeira, eu ia ter um nível de frustração muito maior. E quantas pessoas começam a empreender e tal e desistem? Uhum. E olha você também. Cara, você está criando uma apresentação se desiste de primeira.
Uhum.
Sabe? O quanto a gente tem que mudar essa nossa mentalidade. Às vezes você vai fazendo o teu melhor naquele momento, sabendo que amanhã você pode melhorar um pouco mais. Sabe? Você pode achar um outro caminho. O importante é você insistir nesse processo, em tudo na vida. Então esse é o primeiro conselho que eu te dou.
Até de namorado, você nem sempre acerta isso.
Não, não, eu acertei de segunda. Eu acertei de segunda.
Não, acertei até hoje.
Quem é esse candidato aí? Ana é exigente, hein? Segunda coisa, isso eu escutei de um chefe meu quando eu trabalhava numa escola de inglês. Aprenda com o dinheiro dos outros. Aprenda com o dinheiro dos outros, cara, é verdade.
Essa é top.
Não, mas sabe, eu penso o quanto que aprender nas empresas... Aprender quando eu estagiava, sabe? Todas essas oportunidades me ajudaram muito a também, de novo, a estar onde eu tô. Só que, assim, hoje, até me perguntaram no Instagram esses dias, se sofria muita pressão quando você estava trabalhando em empresa, era muito difícil. Eu falei, cara, eu sofro muito mais pressão hoje, porque a gente tem salário para pagar de outras pessoas. Né? As decisões que eu tomo aqui me afetam diretamente. Quanto mais eu trabalho, claro, eu posso ganhar mais, mas também, se eu tomo uma decisão errada, isso me afeta diretamente. Porque quando você está na tua empresa... Claro, você não vai fazer de qualquer jeito, não me entenda mal, mas esse é o ponto. Por mais que você tenha pressão pelo seu cargo, você pode se mandar embora ali, é muito diferente. Às vezes você comete um errozinho, se teu salário está indo no final do mês, ou até a empresa, né, vai pagar o teu salário. Então, quanto mais você pode aprender, e nem digo só por empreendedor, né, mas quanto mais você pode desenvolver suas habilidades, fez uma pós, fez um curso de desenvolvimento, cara, começa a aplicar no teu trabalho ali. Porque, de certa forma, você está aprendendo com o dinheiro dos outros. Sabe? Você está se desenvolvendo com o dinheiro dos outros. Aquele lugar de quando eu digo fazer teste consciente, de saber funciona, não funciona, como é que eu posso melhorar, é muito mais fácil dessa forma.
E você fazia isso na época que você trabalhava?
Cara, quando eu era estagiário, eu não tinha essa consciência, porque você não pensa dessa forma.
E quando que você começou a ter essa consciência?
Quando eu comecei a ter essa consciência foi quando... Aí eu já era mais velho, acho que eu estava ali com... meus 27, 28 anos. Tanto que, para vocês terem uma ideia, o curso de apresentação, o Apresentações Fantásticas, a primeira versão dele rodou dentro da empresa que eu trabalhava, quando eles pediram para eu criar um curso lá dentro. Então, de certa forma, quando eu joguei o curso para o mercado, que, claro, mudou muito desde lá, eu já tinha testado várias coisas. Então, mesmo conscientemente isso depois, sabendo que eu queria... ter meu próprio negócio, eu já fui testando dentro da empresa onde eu trabalhava.
Legal.
E, claro, eles também tiveram resultados, eles também se beneficiaram com isso, mas eu estava fazendo isso de forma estratégica, já pensando o que eu poderia ver, isso funciona, isso não funciona, antes de colocar minha grana ali dentro.
Uhum.
Que daí, o que está em jogo é muito maior, muito maior. Terceira cocita aqui para vocês.
Essa vai dar polêmica, pai vai ficar bravo com você.
Meu pai vai ficar bravo, mas eu vou explicar para vocês, ó. Diploma sozinho não vale nada. Aí agora você está assim... tan, tan, tan. Ah, você pensa desse jeito? É porque assim, que absurdo, né? Num país que poucas pessoas têm diploma, poucas pessoas são formadas, o André fala uma coisa dessa, aí já vem lá, o privilegiado, me entenda antes de você criticar, as pessoas têm que saber escutar antes de abrir a boca. Então escute aqui, por que eu falo isso? Hoje, primeiro de tudo, você ter um diploma é muito mais fácil do que era no passado. Então o número de pessoas que hoje tem uma formação, tipo, você pega a administração, cara, se forma de pensar, tem um monte de gente. Se for ver, tá vendo números aí, 60% das pessoas que se formam tem formação em administração, porque o cara não sabe direito o que quer fazer e é um curso mais generalista. Daí você chega para trabalhar numa empresa, você começa a ver assim, quem trabalha no RH, por exemplo, você conta nos dedos quem tem formação em administração, porque daí é psicólogo, aí você tem advogado, você tem um monte de coisa, menos o cara que trabalha em administração. Daí você faz o que com aquele diploma? Sabe? Faz o quê? A gente aqui, vou falar. Eu e a Ana, a gente contrata pessoas para trabalhar com a gente. para mim, é muito mais importante hoje, eu, minha visão como empresário, minha empresa depende de que eu contrato. Então, uma pessoa que às vezes é muito mais aberta a aprender, uhum, uma pessoa que às vezes não necessariamente se formou nessa área, do que ter alguém que é formado e habituado, uhum, sabe, cabeça fechada. Eu procuro muito mais hoje comportamental do que necessariamente o lugar.
A gente traça muito perfil comportamental aqui na empresa, né? Que a gente quer, que a gente precisa, e aí a parte técnica a gente ensina.
Sim, às vezes numa empresa grande, claro, né? Pô, se é formado ou não, uhum, isso é uma coisa que em grande escala vai fazer diferença. Mas eu acho que isso não impede você de conseguir fazer coisas muito legais e também de se reinventar. Por exemplo, a Ana é formada em biomedicina. E do que vale o diploma da Ana de biomedicina hoje?
Nada.
Não vale nada. Você acha que ela ser formada em biomedicina faz alguma diferença dela para hoje ela se... Hoje ela é referência em marketing digital? Ela é referência em estratégia de tráfego? Não tráfego, não escuta errado aí. No teníamos tráfego. Não, mas eu digo, em tráfego, né, em gestão de marketing, ela foi convidada por pessoa muito grande a trabalhar e essa pessoa não estava nem aí onde a Ana se formou. Então existem alguns lugares, algumas áreas de atuação em que diploma não é tudo.
É.
Claro, médico, advogado, né? Isso ainda pode fazer diferença. Mas realmente eu acho que a gente tem que começar a mudar a nossa visão e expandir a nossa cabeça pra, de forma que você entenda que você pode aprender de outras formas, não precisa ser só no ambiente universitário,
uhum,
sabe? Eu posso fazer às vezes um curso menor e isso vai me dar habilidade para me destacar. Como a gente fala de apresentação, hoje a gente sabe que em um mês e meio um aluno nosso consegue aprender uma habilidade que nenhuma universidade ensina. Que, assim, ter certificado, não ter certificado, ter diploma, não vai fazer diferença, mas ele aplicar isso no dia a dia dele faz ele se destacar muito. E as pessoas têm resultados super positivos, muito positivos no trabalho.
Eu acho muito legal aquele exemplo que você dava do inglês, né? Que tinham muitas pessoas que falavam assim, eu tenho um certificado avançado do inglês na época que você dava,
sim,
aula. E isso não importava nada, porque ela não falava fluentemente,
sim,
inglês, né?
Quando eu dava aula particular, o pessoal falava, você emite certificado? Eu falei, olha, moço, moça, eu posso até emitir certificado, mas se a pessoa quiser saber se fala inglês mesmo, a entrevista de emprego ela vai fazer inglês,
uhum,
então o certificado vai te garantir, e é isso, certificado não vale nada, a mesma coisa a apresentação, o pessoal pergunta pra gente, emite certificado, curso, eu falo, emite, mas honestamente, a pessoa vai chegar ali, sabe, me faz a apresentação aí, deu resultado ou não deu, aquele certificado não vale nada, então é o conhecimento, você pode se formar, você pode ser pessoas completamente diferentes, você pode sair dali que na universidade com um diploma e ter feito estágio, ter aproveitado tudo, sabe? Ter realmente aplicado ou ter, sabe, aquela coisa assim, eu vou focar aqui em estudar, decorar todas as coisas do livro e você sai cru,
uhum,
sabe? Que eu nunca pegaria uma pessoa dessa, tipo, pra trabalhar na minha empresa.
Uhum.
Então, isso pra mim, assim, não foca no diploma, foca no conhecimento, foca em como você aplica as coisas que você tá aprendendo ali dentro, que isso aí vai ser consequência, sempre secundário. Quarta coisa pra mim, que eu acho que é importante você saber, que assim, às vezes você vai se sentir perdido. Às vezes você vai se sentir perdida na vida, às vezes você não vai saber o que você quer. Isso aconteceu comigo justamente quando eu tava dentro da empresa. E eu achava que aquilo seria o Polishop, soluções dos seus problemas. Eu achava que seria estar num emprego corporativo e me deu ali 3 anos dentro de uma empresa. Eu falei, cara, não quero estar aqui mais. E daí começou a passar tudo no filme na minha cabeça, né? Porque eu mudei de universidade, daí eu dei aula, depois da aula, fui, sabe, entrei em empresa e nada. Nem sempre eu estava feliz, eu não sabia que caminho tomar. Então eu tive que fazer um estudo do André ali para conseguir me achar, sabe? Para conseguir achar o que eu realmente gostava. Teve um livro que me ajudou muito, que foi um livro do Ken Robinson, que... Nossa, me esqueci o nome do livro agora, você lembra?
A chave.
Elemento-chave.
É.
O elemento-chave. E aquele livro realmente ajudou a ter um pouco mais de direcionamento no que, onde eu queria estar daqui. Sabe aquela pergunta básica, pessoal? Onde é que você vê daqui 5, 10 anos? Isso me ajudou muito, porque eu cheguei uma hora, eu tinha 29 anos, estava na empresa, eu pensava assim, tá, daqui 10 anos, onde é que eu quero estar? Daí eu me imaginava ali. Nossa, cara, me dava um desespero.
Tá, mas assim, ó, eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo e elas têm esse sentimento de que ela tá perdida. Mas às vezes a pessoa não tem aquela... Sabe, aquele... Não é coragem, mas aquela decisão de falar, tá bom, vou sair e vou atrás do meu sonho. Como que você teve essa decisão? Quando você teve essa decisão? O que você sentiu pra você... Enfim, você pesou na balança, que nem você falou que você leu o livro. O que fez você realmente... putz, não quero me sentir mais perdido, vou mudar.
Eu não tava... Eu acho que foi uma questão assim, eu não tava feliz com o que eu fazia. Sabe, eu chegava em casa com o espírito quebrado. E, primeiro de tudo, eu queria saber o que eu realmente gosto, o que eu tenho paixão, o que eu vou fazer pro resto da minha vida que eu não vou me sentir dessa forma. Tem um exercício muito legal, que você pega uma folha de papel e lista tudo o que você faz no teu dia. Tudo. É, deixa de lado, assim, escova o dente. Não, né? Tipo, ah, eu vou trabalhar com escovação de dentes. Vou escovar o dente, não. Mas atividades que você faz, imagina, sou escovador de dentes profissional. Eu, com licença, senhora, escovar seu dentinho aqui.
Eu sou testador de colchão. Tem um cara que faz isso, né? Que dorme no colchão mesmo. Ele testa pra dormir.
Olha, ó, você pode ser um testador de colchões profissional, isso eu não sabia. E esse exercício descreve tudo que você faz e depois você faz círculos ao redor dessas atividades e os tamanhos são proporcionais ao tempo que você passa fazendo isso. Então, ah, eu fico muito tempo fazendo relatório no Excel, é um círculozão grande. Ah, eu dou treinamento, mas é uma vez a cada 6 meses, é um círculo bem pequenininho. E depois você vai colocar cor. Vermelho as coisas que você não gosta mesmo, amarelo as coisas que tipo, são indiferentes e azul as coisas que você gosta muito. E daí você vai ter um mapa da tua vida. Quanto tempo você passa fazendo as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, as coisas que você é indiferente. E eu percebi que eu gostava muito de ensinar, gostava muito de trabalhar com treinamento, e daí vem a ideia da apresentação, do storytelling, da gamificação. E eu odiava ficar, puta, em planilha, eu odiava ficar, sabe, em questões mais burocráticas de mundo corporativo. Eu ficava muito tempo fazendo isso, né, depois que minha empresa foi comprada. Minhas atividades mudaram muito. Eu falei, tá, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou poder desenvolver minha criatividade? Eu falei, é trabalhando por conta. Então, sabia que eu queria empreender. E foi nesse momento que começou ali, e acho que isso tem muito a ver com uma outra dica que eu digo pra você, que é o quê? Coragem sem planejamento é burrice. Entendeu? Ah, eu tenho coragem de pular do avião. Tá, isso é pular sem paraquedas? Isso é burrice, nossa, como você é corajoso. Então, pra mim, assim, a partir do momento que eu entendi o que eu queria fazer, se eu simplesmente pedisse a conta, ah, não, vou abrir minha empresa sem ter planejado nada... Era uma idiotice enorme minha. E tem muita gente que quebra a cara assim, ah, não, vocês, vou lá, vamos, vai dar certo. Não é assim. As coisas não dão certo porque, sabe, por sorte ou por simples vontade. Desde que eu tomei essa decisão até sair da empresa, foi tipo um ano e meio, assim, sabe? Até realmente sair e, ah, agora vou começar a Fantástica Fábrica Criativa. Foi pensando como é que vai ser o modelo de negócio. Eu sabia que tinha que plantar uma semente criando conteúdo no YouTube para as pessoas... saberem quem era o André, saberem que o André fazia um bom trabalho, porque até lá quem me conhecia era quem estava dentro da empresa, ou os lugares que eu tinha trabalhado. Então tudo isso foi uma fase de planejamento, porque mesmo assim, saindo da empresa, eu sabia que ia ser difícil. Imagina se eu não tivesse todo esse preparo antes. Ia ser mais difícil ainda. Então, assim, essa ideia de, ah, empreendedor tem que ter coragem, tem que batalhar. Sim, mas tem muito planejamento, tem muita inteligência por trás. Vai tomar uma decisão? Tomei a decisão. O que, que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero estar? Onde, tipo, tá fazendo essas atividades que eu amo, que eu vi naquele mapa. Traz seu planejamento, fica onde você tá ainda, ganha a tua grana e começa o processo de mudança.
Né? E sabe uma coisa que às vezes eu me frustrava muito quando eu tava trabalhando com o que eu não gostava? Era realmente chegar em casa e ter esse sentimento de frustração, de que eu tava perdendo tempo da minha vida. Perdendo tempo e fazendo um negócio que, cara, eu não vai me levar a nada, meu Deus do céu, já tô com 25 anos, 26 anos e eu não sei o que eu quero fazer. Tô dando exemplo, né? E aí eu acho que tem um outro ponto, que é uma das lições da sua vida que você fala, que é a frase do Steve Jobs, né? Que realmente eu vejo que tudo que eu fiz antes faz sentido pra onde eu tô hoje. Fala aí, o que que é?
Que é que os pontos, eles só se conectam, você só consegue ver os pontos se conectarem com perspectiva. Porque assim, às vezes... de onde você tá agora na tua vida, o que você tá fazendo não faz sentido. O Steve Jobs falava isso, ele aprendeu caligrafia na universidade e falou assim, tá, por que eu tô aprendendo caligrafia? Mas depois, quando ele tava na Apple, foi esse conhecimento de caligrafia que fez ele desenhar uma interface amigável do Mac, que foi antes de vir até do Windows 95. Uma habilidade que, naquela hora, parecia inútil. Como eu também ter estudado esses 2 anos de design, depois ter me transferido para a área de marketing, me ajudaram a ter conhecimento hoje que eu aplico para criar apresentação, que eu ensino para outras pessoas. Mas ao mesmo tempo não ter passado todo aquele tempo ali na faculdade de design, me fizeram ter uma visão não de designer, mas uma visão mais crítica de um cara que trabalha com estratégia dentro de marketing. Então, hoje, olhando de longe a minha vida, vendo o André que virou professor de inglês com 17 anos, isso me ajudou didática, sabe, os conhecimentos de design, ter, puxa, tá se sentindo, por que que eu fui estudar storytelling? Eu tava me sentindo perdido no trabalho, eu queria aprender uma coisa completamente diferente. Fui atrás de um curso que falava de história narrativa para jogos. E através desse conhecimento eu consegui aplicar isso na criação de apresentação, depois me ajudou na criação do meu conteúdo do canal do YouTube, e esse canal do YouTube que cresceu muito, que hoje me fez ter uma empresa que é sólida, sabe? Então olhando assim, nossa, é um emaranhado de experiências. Então assim, para você ser um profissional, mesmo para criação de apresentação, cada vez mais completo, cada vez mais uma profissional cada vez melhor, você tem que ter vários pontos conectando. Uhum. Então, se uma coisa que eu vou... Talvez vai dizer um dia pro meu filho, eu digo assim, se exponha cada vez mais experiências diferentes, sabe? Uhum. Eu, por exemplo, antes de abrir a Fantástica Fábrica Criativa, eu viajei lá para São Francisco. Claro que eu aproveitei e tinha umas férias também, né? Mas eu viajei e tinha uma colega minha que trabalhava na Microsoft, então consegui entrar na Microsoft, eu visitei. Eu queria ver, assim, o que, que tem de especial aqui dentro, sabe? Que é tão diferente. E no final do dia eu percebi, é uma empresa como qualquer outra. Só que eles têm algumas coisas em questão de cultura, sabe? Que eles têm um ambiente que promove realmente a criatividade. Mas não é assim que lá é mágico, né? Tipo, sabe o Willy Wonka lá, que tem um cara, ou o Bill Gates assim na frente. Aqui tem um dourado, né? Não é desse jeito. Então, ao mesmo tempo que desmistificou muita coisa pra mim, abriu meus olhos. Então, isso foi uma experiência muito legal. Você não precisa ir pra Microsoft pra fazer isso. Às vezes você vai pra outra cidade. Nosso colega, o Matheus, que ele aluga uma parte aqui do escritório. Ele também trabalha com um curso online, mas sobre restaurante. Ele falou assim, tem uma bebida aqui em Curitiba que se chama Submarino. Que Submarino é cerveja e um copinho de bebida dentro, que é Stanega. É isso. Mas aqui em Curitiba, super famoso no tal do Bar do Alemão. Ele veio pra cá e ele tinha um restaurante lá na Bahia. Eu falei, cara, que coisa legal, levou pra Bahia. Uma coisa que aqui, se vender Submarino em outro lugar, tipo, cara, todo mundo sabe de onde é. Mas levando pra lá foi tipo assim, meu Deus, o pessoal ficou louco. Porque ele veio pra Curitiba. Então se expor, puta, viagem, ler coisa que às vezes não é da tua área mesmo, sabe? Assistir um curso. Como tem alunos nossos que são engenheiros, trabalham com química, e o cara começa a entender um pouco de design da apresentação, isso abre, assim, a mente pra ele, nossa, pra diversas outras oportunidades. Então, quantos mais pontos você for criando na tua vida, uma hora eles começam a convergir para uma área nova. Só que a gente precisa criar esses pontos. Não dá para ficar sentado na frente da TV vendo Netflix e achar que vai surgir de uma hora para outra.
E eu acho que é isso, essa frase que você falou, não achar que vai surgir de uma hora para outra, que a gente vê muitos dos nossos alunos aquela ansiedade, né? Meu Deus, eu entrei no curso de apresentação faz 7 dias e eu ainda não criei uma apresentação igual a do André. E eu aprendi muito isso com você ao longo de todo esse tempo que a gente está trabalhando junto, é um dos pontos que realmente eu tenho que trabalhar todos os dias por uma questão de ter uma ansiedade muito grande ali, de querer tudo o imediatismo, que é a última lição, que você sempre teve mais que eu, que é aprenda a ter paciência, tanto com as pessoas, como com a vida, como os negócios. Eu acho que um geral, assim, dá para ver uma mudança nítida.
Você me acha paciente?
Acho muito. Ana Flávia, antes da Fantástica Fábrica Criativa, antes de começar a trabalhar aqui, Ana Flávia depois, assim, eu mudei muito, muito, muito mesmo. Inclusive, vou contar uma história aqui pra você. Acho que essa menina nem sabe. Eu tava contando, na época que eu trabalhava na clínica de estética, eu era gerente lá. E eu conversava com a equipe de funcionários, enfim. E eu mandei uma menina embora naquela época.
Você mandou? Não sabia que você mandou uma menina embora.
Não, mas assim, foi decisão em conjunto com todas as outras donas. Sim, eu que falei.
Você deu uma tipo de...
E eu fui muito grossa. Eu fui muito grossa.
O que você fez?
Cara, eu fui grossa com ela, assim.
Como?
A maneira. Ah, não lembro direito, faz tempo, André. Foi 2017.
Ela bloqueou essa...
Não bloqueei. Mas assim, eu sentei com ela e tal, e encerrei as atividades com ela. E eu não fui nada humana, nada do que a Ana é hoje. E hoje eu vendo que a gente tem pessoas com que a gente trabalha na equipe, né? A diferença com que eu aprendi a me comunicar com elas, convivendo com o André... É assim, é gritante. E eu fui, inclusive, na clínica de estética agora esses tempos. E ela voltou pra clínica, estava me atendendo. E não, nem falei com ela, mas é assim, é um negócio que me sente um peso, que eu tenho vontade de pedir desculpas pra ela da maneira como eu me comuniquei, por não ter a paciência. Sabe? Então eu acho que isso é uma das grandes coisas que eu aprendi com o André já.
Muito obrigado. Mas não que não seja. A Meg tá aqui pedindo, por favor, me agrade. É uma das coisas que. Eu também sou imediatista, eu também me frustro. Mas é um exercício, sabe? Ter paciência é exercício. Você não vai virar uma pessoa paciente do dia para a noite. Não. Mas a gente, por exemplo, aqui, para ter bons resultados financeiros na nossa empresa, a gente demorou aí quantos ciclos? 6 ciclos? 7 ciclos, sabe? E até lá sofrendo, até lá, sabe? Como é que a gente pode melhorar? O que a gente tem que mudar? Se a gente não tivesse tido paciência, teria desistido no meio, sabe? Ia estar fazendo o quê? Da mesma maneira, você está criando a tua apresentação... Você está criando conteúdo, muita gente desiste de primeira. E são essas pessoas que ficam para trás. Eu sempre falo para os meus alunos que a melhor maneira de você desenvolver paciência e insistir num processo é realmente se comparar com quem você era ontem. Esse é um exercício que eu tento fazer comigo todos os dias. Quem era o André ontem? O que eu estou fazendo de melhor? Poxa, eu tive evolução 1, 10, 5%? Cara, ótimo. Se eu continuar melhorando nessa progressão aí aritmética, uma hora eu vou, puxa, dobrar a minha performance, que foi o que aconteceu com a gente. Nossa empresa foi melhorando pouquinho, 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 e hoje a gente tem bons resultados. Quero ter ainda excelentes, sabe?
Extraordinários,
resultados extraordinários, mas eu sei que isso é uma constância. É dificilmente, eu lembro que uma vez vi um cara falando sobre canal do YouTube. São raros os canais em que a pessoa faz assim, ó, de repente, pum, sobe, tem muito assinante e explode. Você pode ver, ó, se eu tenho acesso a esses números, tem site lá, Whindersson Nunes, ah, pô, o cara é famoso hoje e tal. Há quanto tempo ele tá criando conteúdo no YouTube? Aí você vai ver o canal dele, o crescimento. Tipo, é assim, ó, é uma linha constante, subindo, 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 mas não é nada que aumenta de uma hora do dia pra noite. É muito raro isso. E a gente acha que não, que a pessoa conseguiu as coisas, teve resultado, ganhou grana do dia pra noite. Não é. E vendem isso pra gente, uhum, sabe? Vendem é. Que é
ah,
eu nunca vou vender isso pros meus alunos. Eu falo assim, ah, você cria apresentação de dia pra noite. Não. Eu falo, ó, cara, é por isso que o nosso intensivo, o programa intensivo, quando a pessoa entra no curso, é um mês e meio. Um mês e meio pra assistir as aulas, pra fazer os exercícios e pra ter resultado. E as pessoas conseguem mesmo. Mas isso não quer dizer que você chegou no seu melhor. Daqui mais um mês e meio, você vai melhorar mais ainda. Só que tem gente que não, que entrou ali realmente um dia, meu Deus, não consegui resultado. Calma! Calma, amigo! Calma, amiga! Vai ficar
respira,
tudo bem.
Respira.
Ó, pega um saco, respira no saco, que vai dar tudo certo. Então, assim, se eu pudesse ter um DeLorean, que agora a Ana já sabe que é o DeLorean, chama o DeLorean!
Não é o Mandalorian.
Não é o Mandalorian, mas se eu pudesse ter um DeLorean, voltar no passado, são essas as 7 coisas que eu diria pro Andrezinho, daquela época. É o que falo pra minha irmã e é o que eu tô falando hoje aqui, pra você. E como sempre, obrigado por escutar. Tá.